É isso aí, amigos do PFC, mais um áudio no seu feed aqui do podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio 158 e a gente vai falar de um filme apenas nele, o primeiro que a gente faz do cineasta Bernardo Bertolucci. Filme O Conformista, considerado por muitos aí o seu melhor trabalho, eu também concordo. Dos filmes que eu vi, esse é o melhor dele para mim. Fotografia excepcional do Vittorio Storaro, grandes atuações do Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli. Um ótimo filme que a gente vai debater aqui no podcast Filmes Clássicos. Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. A gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? Então, galera, vamos falar em mais um filme italiano. Dessa vez a gente vai falar, acho que o primeiro filme que a gente faz do Bernardo Bertolucci, né? Nem em Dicas Triplas eu acho que a gente fez sobre esse diretor. Dessa vez eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
Alô, Fred, tudo bom?
Tudo tranquilo.
Você tem razão, primeira vez com Bertolucci por aqui.
Bertolucci, então, estreando no nosso podcast. E, para participar dessa estreia, o crítico do blog Palavras de Cinema, que já fez vários episódios com a gente aqui, seja bem-vindo de volta, Rafael Amaral, fala de Jundiaí. Tudo bem, Rafael?
Ô, Fred, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, sim. Um abraço para você, para o Alexandre, e, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui falando de um filme tão importante.
E aí, Rafael? Beleza. Bem-vindo mais uma vez.
Prazer é nosso em tê-lo aqui de volta. Vamos começar então falando desse, para mim, filmaço, né? Que eu vou confessar aqui, já falei isso, acho que até numa live, que aquela história que se repete, né? Eventualmente. A gente vê o filme há muito tempo atrás. Nesse caso aqui, ele ainda vem com aquela carga que vem, por exemplo, um Cidadão Kane, né? Talvez um pouco em menor escala, mas daquele filme que você escuta falar muito, as pessoas colocam em listas de melhores filmes e tal, e você vai ver naquela expectativa, e aí você sai com aquela primeira impressão, né? Muitas vezes, né? Não acontece com todo mundo, evidentemente, aquela impressão de que, pô, não é tudo isso esse filme, né? Por que estão enchendo a bola tanto desse filme e tal? E aí me vem o Rafael e coloca esse filme entre os 10 melhores da sua lista de essenciais quando a gente fez aquela live dos anos 70. Aí eu falei, bom, tá bom, vou dar uma revisão nesse filme. A culpa é sua, Rafael.
A culpa é minha.
Você tá aqui hoje. Porque eu revi esse filme, cara, é o tipo do filme que eu adoro, entendeu?
Ou seja, eu tô carregando uma culpa boa, então.
Tá, ótimo. Sempre bom quando isso acontece, né?
Comigo aconteceu algo parecido, também já tinha visto e não tinha, assim, uma lembrança particularmente destacada desse filme. Não que tivesse achado ruim, mas não é um filme que me conquistou quando eu vi, sei lá, 15 anos atrás. Não sei exatamente. E por conta dessa indicação aqui, eu tava já aguardando o momento justo para rever. E eu já sabia por que você tinha adorado o filme na revisão, né? Que era principalmente pela questão visual, a fotografia do filme, eu acho que é o grande destaque, os movimentos de
mas ele é um pacote completo.
É um pacote completo, é um bom filme e tal. Eu particularmente até tenho algumas críticas a fazer em alguns pontos, assim, mas que na verdade é uma coisa quase comum em tudo que eu vi do, do Bertolucci, mas é um filme belíssimo. E assim, cresceu muito na revisão para mim também.
E a tua relação aí com esse filme, Rafael?
Poxa, esse filme tem uma história muito especial com ele. Eu vi pela primeira vez no Telecine Cult, já faz mais de 10 anos. Era um filme que eu já tinha lido alguma coisa sobre ele. Eu sabia que é um filme que tinha muitos fãs e adoradores famosos, né, como Paul Schrader, Martin Scorsese, diretores que sempre veneraram esse filme desde a época do seu lançamento, em 1970. Mas era aquela história, né? O filme não tinha saído em DVD, era difícil encontrar até uma certa época. E eu acabei vendo na televisão. Depois, e já me apaixonei pelo filme logo na primeira vez que eu vi. E depois vi o filme, aí quando saiu o DVD no Brasil, eu comprei, fui vendo o filme em outras ocasiões. E Fred, eu acho que aqui a gente tem um caso, que eu sei, eu já disse outras vezes, eu acho que aqui inclusive no podcast, que quando a gente está de frente com um grande filme, uma obra-prima, toda vez que a gente vê, a gente encontra alguma coisa nova. E eu acho que não é diferente aqui. Eu revi o filme essa semana para fazer esse podcast e eu confesso que eu encontrei coisas que eu acho que antes eu não tinha me atentado. Mas o filme vai crescendo, crescendo e ele só reforça a ideia de que para mim é um filme completo e eu sempre bato na mesma tecla. Eu sei que muita gente vai discordar. Eu acho o melhor filme do Bertolucci, disparado. Eu acho que ele fez outros grandes trabalhos, né? Acho que fez, eu gosto muito do Antes da Revolução, que ele fez antes desse, em 64, se eu não estou enganado. Eu
Isso.
gosto muito do Último Tango, eu gosto muito do 1900, mas eu acho que nenhum deles. Eu gosto muito da Estratégia da Aranha também, que eu acho que é um filme irmão aqui do Conformista, que eu revi recentemente também, essa semana. E também descobri coisas novas no filme que eu não me lembrava. Cresceu muito na minha avaliação, mas eu acho ainda que O Conformista é aquele filme onde o Bertolucci ele consegue colocar tudo do seu cinema, né? É uma grande ideia. Ele vai falar de política, obviamente, né? Do fascismo. Ele vai falar de psicanálise, que era uma coisa cara para ele naquele momento, né? Que o filme ele vai surgir, ele vai realizar esse filme no momento em que ele começa também a fazer psicanálise. E eu acho que isso vai ser refletido tanto na Estratégia da Aranha quanto no Conformista. E é um momento de transformação para ele também, né? Porque ele próprio vai dizer isso em entrevistas, que ele estava saindo de um cinema monólogo para um cinema diálogo. Ou seja, ele estava saindo de um cinema com, digamos assim, um sistema mais fechado, mais pesado, mais godardiano, para um cinema de um diálogo mais aberto com o grande público. Que eu acho que o Conformista acaba cumprindo essa função.
Ele chega a dizer que o Conformista é o primeiro filme dele onde ele alia a experiência de vida dele com o cinema
Exato.
propriamente, né? Porque ele dizia que antes o cinema dele era só vida, né? Pelo menos foi assim que eu interpretei o que ele quis dizer com isso. Quer dizer, só a experiência que ele tinha de vida para passar através dos filmes. A partir do Conformista ele começa a enxergar o cinema como uma outra coisa, né?
Acho bem emblemático disso aí que você falou, Rafael, que
Certo.
acho bem emblemático o fato de esse filme ser produzido pela Paramount, né? Já é uma.
Exatamente.
Apesar dele se ele dizer em entrevista, né, que ele sempre quis se ver, pelo menos, como um diretor meio independente, que conseguia se infiltrar nos grandes estúdios aí, já a partir desse
Sim.
momento, para trazer uma certa discórdia lá dentro, mas ele, de alguma maneira, ainda queria sempre ser autoral, e eu acho até que cumpriu
É.
bem isso. Mas sem dúvida, esse ano de 70, tanto com Estratégia, que eu também acho um bom filme, como com Conformista, e concordo com você, para mim também, dos que eu vi, acho que eu vi 13 do Bertolucci, é o melhor para mim. Sem dúvida, o que veio antes era ainda um pouco diferente, era um pouco ainda informação. Nesse momento aí, esse ano de 70, dá para dizer que ele já tem um diretor maduro, né?
Exato. E é interessante, Alexandre, esse ponto que você coloca, né, a questão da Paramount investir em um filme como esse, mas isso só foi possível porque o Bertolucci estava em um momento, digamos, o cinema, na verdade, estava em um momento em que isso foi permitido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? No começo de 1970, final de 1960, o público estava em busca de filmes autorais, filmes contestadores, politicamente engajados. A gente vai ter um reflexo disso na nova Hollywood. A gente já vem de um momento de transformação na França, na Itália. O cinema político italiano está muito forte nesse momento. E você veja que alguns grandes estúdios estão colocando dinheiro em filmes autorais. Veja, por exemplo, a MGM produziu filmes do Bergman.
É interessante que o Antes da Revolução, que você citou aí, de 64, ele faz meio que uma ponte, né? De um lado, exato, ele é um filme que nasce muito... bebeu muito na própria Nouvelle Vague, de quem ele era fanzaço, né? E de certa forma também já antecipa essa coisa do maio de 68, né, do cinema contestador.
Isso tem uma explicação também, porque apesar de 64, Antes da Revolução, ele não faz sucesso na Itália na época do seu lançamento. Ele é um filme que passa um pouco despercebido, mas quando ele é lançado na França, depois, ele é lançado em 67 na França, ele vai vocalizar uma geração inteira. Ele é um filme que vai dialogar com aquela geração que depois eclodiria no maio, né, que já estava ali em 67. Então, os franceses, os jovens franceses, cinéfilos, viram no filme um, digamos, um zeitgeist, né, um filme que trazia o espírito da época. E ele foi muito mais elogiado na França.
Pô, a crítica italiana chegou a escrever no Antes da Revolução que era para ele procurar outra profissão.
Mas é curioso vocês falarem isso do conformista, porque ele dá uma declaração de que um distribuidor americano teria dito para ele que não levaria o filme para os Estados Unidos porque a plateia americana não estava preparada para esse tipo de filme. E aí ele Bertolucci diz que ele teve maior facilidade de entrar nos Estados Unidos depois que cineastas como o Coppola, o Arthur Penn, o Sidney Lumet, né, que são os que ele lembra, tiveram outros também, assinaram uma carta apoiando o filme, e aí isso teria facilitado melhor a distribuição dentro dos Estados Unidos.
Só lembrando aqui, Fred, que tanto aconteceu uma coisa curiosa em 1970, acho que foi no começo de 71, tanto o Conformista quanto a Estratégia da Aranha, eles passaram simultaneamente no Festival de Nova York. E algumas pessoas importantes, inclusive eu acho que até a crítica Pauline Kael, ela estava, né, no festival, e foi o único cineasta naquela ocasião que conseguiu levar dois filmes para o festival. E isso ajudou a impulsionar também, né, a presença do filme no Festival de Nova York. Alguns diretores importantes viram o filme.
Mas a Pauline Kael gostou?
Gostou, ela elogiou muito. A Pauline Kael, eu não sei a Estratégia da Aranha, mas eu já li uma crítica dela sobre o Conformista, e ela rasga elogios, e depois, quando o Bertolucci lança O Último Tango em Paris, ela rasga ainda mais elogios, né? A crítica dela foi muito entusiasmada em relação a esses dois filmes.
Eu acho que, assim, o que me atraiu mais foi essa questão estética, mas é como eu falei, é um pacote completo. O filme tem conteúdo e, né, tem um roteiro interessante, a discussão política e todas essas nuances que o filme tem, aliado a essa questão estética, porque, assim, é um filme, para mim, que é, assim, do tipo do filme que você pode dizer que cada plano ali foi meticulosamente pensado.
Verdade.
Assim, a forma como eles organizam o plano, os objetos, as luzes, né, a posição dos atores, assim, cada plano é literalmente uma fotografia.
E que sorte não, né? Que bom, né, que ele teve alguém como estourado do lado dele, né?
Que ele já tinha trabalhado já, pelo menos no Estratégia da Aranha, né? Não sei se foi o primeiro filme que eles fizeram antes, mas Estratégia da Aranha, ele tá lá. E os dois filmes são de 70, e você compara, você vê o que eu quero dizer. Se você olhar Estratégia da Aranha, é um filme legal, fotografia bacana, mas não chama atenção, né? Não é estilizado como é esse aqui, né?
Se eu não estou enganado, a Estratégia da Aranha tem dois diretores de fotografia, né?
Tem dois? Não sei.
Tem dois. Eu não lembro quem é o outro, mas se eu não estou enganado, eu acho que o Storaro é um dos dois. Então não dá para dizer que é um filme 100% fotografado 100% pelo Storaro. Eu acho que o Conformista, ele permitiu mais essa essas luzes e sombras muito particulares aí
Pode
do
ser, mas
dele.
eu acho que essa história aqui exigia mais esse tipo de
Sim,
coisa, né?
sim.
Até o Bertolucci, ele fala que ele teve muito prazer em fazer um filme se passando nessa época, né? Nos anos 30, que é uma
É,
época.
visualmente era um material farto para ele. Ele gostava dessa estética nos 30.
É, essa estética nos 30, e dizem que ele conseguiu fazer uma mistura ali de expressionismo com a estética do cinema tipo nazista da época, né? Chegou a comparar até com obras da Leni Riefenstahl, quando ela estava ali a serviço.
É, eu até queria fazer um comentário, porque isso tem um tremendo tabu, obviamente, sobre esse assunto, que parece que é feio você gostar dessa estética. Mas eu, por exemplo, se você falar do ponto de vista assim, arquitetônico e tal, pô, eu acho bonitas aquelas construções da arquitetura racionalista típica lá
Sim.
do. Você vê, até no filme, tem alguns momentos em que tem ali no início aquele prédio do Ministério, e
Tem.
depois, que é o mesmo prédio onde depois o telhado do prédio vira o hospício onde está o pai. Pô, eu acho bonito
Sim.
aquele lugar.
Aquela arquitetura do hospício é marcante aquilo,
Bonito, quer dizer,
né? É.
o regime pode ter sido pode ter sido não, foi um horror, né? Um gerador de tragédias humanas, porém, alguma coisa bonita, visualmente pode ter ficado. Isso não quer dizer que você ache, você apoie nada, mas então parece que é meio feio. Mas é interessante que o próprio Bertolucci, que é um cara declaradamente de esquerda, não negava isso, ele gostava dessa estética, né?
Sim.
E por isso teve prazer em fazer esse filme.
É, e é interessante notar também, né? Não sei, eu fiquei me atentando algumas coisas nessa revisão, quando nas sequências, nas cenas e sequências feitas em Paris, como há um peso do azul, né? Em muitos momentos, na rua, ou mesmo em ambientes fechados, ele usa muito azul pesado, né? E aquilo dá, não sei, para mim transmite um imobilismo enorme. Parece que aquele povo tá tudo parado ali, congelado, não sei, não consegue andar.
Frio, né? Uma cor
É uma coisa
fria, né?
fria, sem emoção, sem prazer. E dá um mal-estar enorme, né? Esse excesso de azul que ele usa, principalmente no, nas passagens da
É,
França.
diz o Vittorio Storaro que a ideia deles ali foi, pelo menos no início, dar uma sensação de claustrofobia em torno do personagem do Marcello Clerici. Não sei se eu falei certo, Alexandre. O que você tem até algumas cenas, por exemplo, como aquela onde ele usa a persiana, né? E você tem todo aquele recorte em cima dos dois e tal, né? E aquilo é muito bonito, né? Esteticamente é
Agora,
muito.
além dessa questão das cores, já que entramos nessa parte da fotografia, tem um negócio. Bom, vamos nem ficar falando muito de travelings, né? Porque isso aí é uma tara do Bertolucci. Ele chega a dizer em entrevista que uma Dolly era uma ereção para ele. Inclusive, em outra, já no finalzinho ali da vida, quando ele estava em cadeira de rodas. Alguém pergunta alguma coisa para ele sobre essa limitação, ele fala: ah, isso aí eu acho que é um castigo divino, porque eu usei tanto
Tanto movimento, né?
traveling, que aí eu me tornei o próprio homem traveling, né? Já com carrinho
Tendo uma cadeira de
incorporado,
roda.
ele leva para o lado do humor. Mas tem aquela sequência das compras, quando as duas mulheres saem para fazer compras em Paris e tem uma montagem paralela, assim, a gente vê as duas na loja e vê ele. Ali, o contraste de como é mostrado uma coisa e outra, né? A câmera meio que oscila, vai para um lado, volta, tem assim uma leveza, uma fluidez, tem uma alegria ali, uma vitalidade, alguma coisa. Enquanto que ele está sempre andando com aquele sobretudo, chapéu, o passo cadenciado, sem emoções, assim, então, e assim, ó.
Tentando se conformar.
Exatamente, isso fica. É transmitido também nessa construção visual, né? Agora, Fred, eu acho que vale. Desculpa, eu acho que depois vale a gente falar da origem, né?
Sim, vamos falar da origem, que é o
Desculpa,
livro.
Rafael, te interrompi.
Não, eu só ia complementar que eu ia falar essa questão do Jean-Louis Trintignant, que é o protagonista, né? E que ele faz esse tipo apático, né? Esse tipo sem vida, que você estava falando do prejeito dele, da expressão dele que vai passar o filme todo. E que o ator, ele tinha, pelo que eu li, pesquisei, ele tinha sofrido um drama pessoal muito grande nessa época, né?
Ah, é?
Ele tinha perdido um filho, ele perdeu um filho dele, ainda era criança nessa época. É, o Glauber Rocha fala isso em um livro. O Glauber Rocha conheceu, conviveu com o Bertolucci na Itália, e conta essa história, que nessa época, antes de começar a filmagem do Conformista, o Trintignant tinha perdido um filho pequeno.
Poxa vida, não sabia.
E estava muito triste durante a filmagem, né? Talvez isso também tenha passado ali para o personagem, porque é um cara que não ri nunca, né? Um cara que está sempre ali.
Isso passa um pouco, né? E não é só que, assim, ele é um cara totalmente reprimido mesmo, né?
Reprimido, exatamente.
Ele só tem um momento, assim, de que ele transborda algum sentimento, demonstra algum sentimento, que é naquela cena quase que parece que é quase um sonho, sei lá. Quando ele vai naquela cidade, acho que é Ventimiglia, no caminho, e vai num prostíbulo, aí tem uma prostituta lá que também é interpretada pela Dominique Sanda, né? E ele meio que abraça ela, assim, com ternura.
É o único momento de espontaneidade dele. Né?
E é um momento em que ele ganha uma arma, né? Não sei se isso pode ter alguma relação psicanalista.
Sim, mas
aí.
Tem total.
Porque o cara, ele precisa ter essa potência, esse poder pra se sentir alguém, pra se enquadrar na sociedade.
Né? O sexo tá ligado à violência. E, aliás, isso estaria muito mais ligado à violência se o Bertolucci tivesse sido mais fiel ao livro ao livro do Moravia, né?
Parece que tem bastante diferença, né, na interpretação do Bertolucci do livro do Alberto Moravia.
O livro do Moravia, ele se concentrou muito na construção, na infância do personagem do Marcello.
Isso.
E na construção dessa psique dele, assim, ele era um cara que, para começar, a primeira contato com o sexo dele foi um dia que ele viu o pai, os pais tendo relações, e compreendeu isso como se fosse uma violência, o pai estivesse matando a mãe, alguma coisa assim. Então, naquele momento, já começa uma associação do ato sexual com a violência, né? E ele próprio daí, até isso tudo vem muito dessa coisa psicanalítica, que era muito caro ao Bertolucci nesse momento, e ele daí começa com aquelas reações típicas nesses casos, que é de maltratar pequenos animais, plantas e tal. Mas, ou seja, é o que depois vai se transformar em maltratar pessoas, em ser um assassino. Essa necessidade de poder, né, para vamos dizer, dar vazão a essa coisa reprimida dele. Né? E depois, claro, o evento maior ali, né? Acho que é o que você ia falar, né?
Isso, o trauma maior seria esse suposto assassinato dele, né, do motorista dele, depois que o motorista tentaria ali assediar ele sexualmente, né?
Mas o problema é que no filme ficou apenas isso. E no filme, quando isso é mostrado, obviamente, num flashback, que aí é um artifício ótimo para o filme, a gente só vê isso. Até acho que fica talvez um pouco tênue entender o porquê daí isso moldar tanto a vida toda dele daí por diante. Né? No livro você entende melhor, porque no livro ele já vem de uma coisa meio torta desde antes desse evento. Né?
E eu acho que no filme só o que o Bertolucci faz é fazer uma passagem ali com a mãe dele, né, que a gente descobre que está viciada em morfina.
Figura decadente, né?
Você vê que é uma figura decadente, o pai está num asilo, está numa instituição mental ali de tratamento, né? E você vê a relação dele não é boa com o pai, né? Ele vai lá meio que tortura o pai, então você sente que tem alguma coisa muito errada no passado desse cara, né? Mas realmente essa
você vê que é sempre
até
uma
os...
certa violência, uma certa crueldade que ele se relaciona, ele pede para aquele guarda-costas, tipo, bater ou matar o cara que é o fornecedor da droga para a mãe.
Mas um crítico levantou a seguinte bola, que até essa questão dessa, que eles chamam de cena primal, né? Que seria justamente esse evento que acontece muito. Eu tenho um amigo que aconteceu isso, de você ver os seus pais transando e você não interpretar aquilo de forma como deveria, né? Você não entende o que é aquilo, evidentemente. Mas alguns críticos falam que isso pro Bertolucci é algo que é muito importante para ele. Ele chega até a dar uma declaração, eu vi uma entrevista dele, que ele fala que ele não tem a certeza se ele pegou os pais dele nessa situação ou se ele tem, na verdade, um desejo de ter pego os pais nessa situação. Ele realmente não sabe, né? Mas isso é uma questão cara para ele. E alguns críticos apontam que, como ele perdeu aqui nesse filme, perdeu, entre aspas, a oportunidade de fazer uma cena desse tipo, né? Já que estava no material lá do Moravia, né? E alguns dizem, inclusive, que ele, em substituição, talvez inconsciente, ele faz a cena do lesbianismo ali.
Das mulheres.
Pelo menos a tentativa de relação da personagem da Dominique Sanda, né, a Ana, com a Julia, que é a personagem da Stefania Sandrelli. Que ele fica olhando, né, ele chega na casa, ele olha e as duas estão ali na cama e tal. Uma tá tentando avançar em cima da outra.
Ele era de uma família toda certinha, né? Ele... Até quem viu o Novecento, né, que tem ali a família do pequeno burguesa agrária ali, ele nasceu numa família dessa lá na região de Parma, não na cidade, né, na fazenda mesmo, né, o avô dele era o que o Burt Lancaster era no Novecento, era o dono da fazenda lá.
Esse é um dos filmes que eu não vi.
E aí o pai dele era um romancista, escritor, poeta, crítico de cinema, o Attilio, né, e ele tinha, por um lado, uma família toda certa. Ele disse que nunca viu os pais discutirem, que teve mais... você teve afeto quando criança? Eu acho que eu tive mais até do que eu desejava, mais do que o necessário. Mas aí ele tinha essa coisa de imitar o pai no escrever. Daí ele começa a escrever poesia, né? Ainda bem, bem jovem, ele diz que com 6 anos começou a escrever poesia para imitar o pai.
Essa relação conturbada com o pai, no sentido, agora vamos tentar traçar uma questão até um pouco relacionada com a psicanálise aqui. Ele vai dizer que depois, quando ele vai se formar diretor, pelas influências que ele tem, ele vai chamar, por exemplo, o Pasolini de pai, né? Pai no sentido de pai espiritual, ou pai mentor, ou pai inspiração. Ele vai dizer que o Pasolini é um pai. Depois, quando ele se envolve, ele descobre o cinema do Godard, ele vai chamar o Godard de pai também. Inclusive, numa entrevista que eu li dele, ele diz até que o Pasolini ficou com ciúmes. Porque quando o Bertolucci disse pro Pasolini, e eles conviviam muito, né? Uma época até jantavam quase que diariamente, ele, o Pasolini, o Moravia também.
Chegaram a morar no mesmo prédio.
No mesmo prédio, exatamente. E teve uma época que o Bertolucci disse pro Pasolini, olha, você precisa assistir um filme chamado Acossado, né? Que é um filme que tá passando, e ele levou o Pasolini para assistir o filme do Godard, que o Bertolucci ficou encantado. E ele sentiu que o Pasolini ficou com um pouco de ciúmes, porque era como se o Bertolucci estivesse adotando um pai artístico, digamos assim, né? Então o Bertolucci, ele brinca nessa entrevista que eu li, é uma entrevista que saiu na revista Bravo, já faz bastante tempo, que ele foi matando, né, entre aspas, pai atrás de pai. Ele foi matando o pai. Por quê? Porque ele foi se transformando enquanto artista, né? Então essa relação realmente, seja pelo lado verdadeiro da figura do pai do Attilio, seja pela relação artística dos mestres que ele adotou, sempre teve essa figura paterna presente.
Você sabe como é que eles se conheceram, né? Como é que foi a primeira vez que o Bertolucci... O Pasolini era 19 anos mais velho do que ele, então realmente até dava para ter essa imagem.
Mas o Pasolini era muito amigo do pai, né? Foi do pai, né?
O Pasolini, não. O Pasolini, ele um dia bateu na porta da casa deles para falar com o pai, para procurar o pai. Ele queria justamente, que era a época que o Pasolini também estava chegando em Roma e escrevendo, queria publicar. Então ele foi procurar o Attilio Pasolini, o Attilio Bertolucci, que já era renomado, para pedir uma orientação e tal. E bateu na porta. Quem atendeu foi o Bernardo. Aí ele falou que havia um cara com umas roupas de trabalhador, ele achou que era um ladrão. Ele fala isso, ele achou que era um ladrão. Então ele falou para ele esperar ali fora, fechou a porta, deixou o Pasolini esperando lá fora e foi falar com o pai. Ó, tem um cara aí, um cara bem estranho, um tal de Pier Paolo Pasolini. Pode mandar vir, esse cara, ele escreve bem, não sei o quê. E daí passaram a se frequentar, depois quando o Bernardo escrevia poesia, ele corria para mostrar para o Pasolini, daí começou a desenvolver essa, essa coisa dos dois.
Inclusive, o Attilio teria inclusive ajudado o Pasolini a publicar alguma coisa, se eu não estou enganado. Sim,
ganhou prêmio e tudo. Só que aí, da mesma forma que ele começou a escrever poesia para imitar o pai, um dia ele percebeu que isso era bobagem, ficar querendo imitar o pai. E ele também, né, viu ali o La Dolce Vita, ficou encantado. Eu quero ser diretor de cinema. E aí, Pasolini convida ele, né, para ser assistente dele. A gente falou isso no episódio do Catone. O Pasolini convidou ele para ser assistente no Acatone. O Bertolucci falou: não, mas peraí, eu nunca trabalhei num filme. O Pasolini: não, eu também não. Eu também não, eu também sou novato, vambora. E acabou herdando ali um roteiro não dirigido pelo Pasolini, né? Até um roteiro anterior ao Acatone, né? Que era o La Comare Seca, A Morte, virou o filme da estreia do Pasolini, do Bertolucci.
21 anos, né?
Exatamente, que eu ia falar, que todo mundo fala, o Orson Welles, né? Pô, o Pasolini, toda hora eu confundo agora, o Bertolucci com 21 anos dirige seu primeiro filme, né? A Morte, que é um filme bem digno, né? É claro que naquele momento do cinema italiano, 61, 60, com tanta obra-prima, ele fica totalmente escanteio, mas se você para pra pensar, assim, não é um filme ruim, não, né?
Sim, sem dúvida, filme bem, bem interessante. E só voltando, se vocês me permitem, eu queria voltar naquela questão da sequência em que o Clerite, agora falando do filme, né, o Clerite é abusado na infância. Eu acho que essa sequência é muito importante. É, não sei se vocês se lembram, mas antes dele chegar na casa com o chofer, tá ocorrendo uma briga ali na rua. Os meninos estão meio que batendo nele na rua. E eu me atentei a essa cena agora na última vez que eu vi.
Acho que eles estão tentando botar um vestido.
Uma saia.
Né? É. Uma saia. E aí dá, às vezes, também uma impressão de que estão tentando tirar a calça dele para ver os órgãos sexuais dele, uma questão de comparação, essa coisa de molecada, né? É, e isso também dá um tom de, né, de ressentimento ali, de diminuição, né? Colocar o cara para baixo. E depois vem o chofer, leva ele para casa, tem uma brincadeira dos dois no jardim. E o chofer, ele de repente muda, né? Primeiro ele é uma figura masculina, né? O Pierre Clement, que interpreta o chofer.
Chapéu todo também alinhado.
Chapéu todo alinhado, aquela coisa até meio um pouco militarizada, né? Enfim, armado no quarto. E quando ele tira o cap ali, o chapéu, ele revela um cabelo longo e até uma forma até próximo de uma mulher, né? O que certamente confunde o menino, né? Ele fica naquela confusão ali e surge uma tensão sexual ali, um claro ato de pedofilia ali. E o garoto, ele pega a arma e mata o chofer. Na minha interpretação, eu não sei o que vocês pensam, mas na minha interpretação isso é muito mais metafórico, essa morte, do que propriamente verdadeira. Não sei, é uma tentativa de matar algo trágico que aconteceu com ele no passado, uma tentativa de matar um desejo que ele não quer confirmar para si mesmo,
que tá reprimido,
que
né?
Tá reprimido, matar uma repressão.
Talvez
tanto que o chofer volta no fim.
É, a forma como a coisa é encenada, né, ele dá diversos tiros e você nem sabe qual foi o tiro que acertou o chofer.
Ele dá um para baixo, né? Ele dá um para baixo, apesar de a gente não estar vendo o chofer, que daí essa altura está se protegendo, caído. Mas tem um detalhe nessa cena, não sei se vocês lembram, mas ele coloca a luva do cara antes de pegar a arma. Ele coloca a luva do cara antes de pegar a arma, como se fosse algo premeditado. Eu vou botar a luva, tanto é que depois ele coloca a arma na mão do chofer para simular um suicídio, uma coisa que também não faria o menor sentido, né? O cara se suicidar e atirar na parede.
É, mas ali eu nem interpretaria dessa forma, né? Sei lá, é uma criança, né? Tá experimentando ali, botando luva, botando. Eu não sei. É, mas realmente, aí depois ele tem essa frieza de colocar a arma na mão do sujeito lá e sai, né? E ele fica com aquela culpa, né? Mas eu acho que é por aí, né? Tá relacionado a essa culpa que ele tem.
Eu acho que sim, e não acho que é por acaso que esse mesmo cara vai surgir na noite que o Mussolini cai. Na noite que você tem uma transformação, não, esse cara volta.
Não é por acaso, e não diria nem que é por acaso o último plano do filme, né? Porque aí a gente, quando chegar no final, a gente pode
sim.
Explicitar mais como é que é.
Mas deixa eu só trazer um negócio, a informação do livro. Eu não li o livro, tá? Mas é aquilo, a gente lê outro material que fala bastante das passagens do livro. No livro, realmente, houve a cena real e ele tentou, ele achou que tinha matado. Inclusive, chegou a ser noticiada a morte do... Estou falando como está no livro. Chegou a ser noticiado, por engano, a morte do chofé, tá? Mas ele não morreu.
No livro, então, parece que é mais explícito para passar essa ideia, mas no filme fica a ideia também que ele tem certeza que ele
matou. No filme fica muito mais onírica a coisa. A gente não tem certeza se ele morreu e voltou. A gente não tem certeza se o final lá no Coliseu... Aquilo aqui não é a imaginação dele.
Até porque, eu não li o livro também, mas pelo que eu sei, diferente do filme, o livro não é contado em flashback, né? Porque o filme... é toda uma memória de um cara que tá num carro, numa manhã, isso, indo para aquele momento do crime, que é outro momento importante na vida do cara.
Eu acho que o filme, nem quando começou, eu acho que eles tinham muito essa ideia de recorrer ao flashback, não, tá?
Ele ia ser montado linear, né?
É, quase todo linear. O Bertolucci fala isso, que esse também foi um filme importante para ele, porque ele trabalhou com um montador chamado Franco Arcali, que eles chamavam de Kina Arcali, que foi imposição do primo dele que produz o filme, né, o Giovanni Bertolucci. E aí, pro Bertolucci, aquilo foi assim um... né?
Exato, aprendeu de...
Ele aprendeu como a importância da montagem. Ele viu ali naquele momento que ele poderia modificar o filme dele mesmo sem ter planejado isso, né?
Ele fala assim que ele... entrar numa sala de montagem, ele descobriu que era igual um mineiro entrando numa mina. Você vai para descobrir coisas ali dentro daquele material que você, na hora que filmou, você nem imaginava que tinha. Você vai...
Nem imaginava. Ele diz que na edição você consegue dar forma ao caos que parece os dailies, né? Aquelas imagens que você faz e depois você vê no final do dia o que, que você filmou. Aquilo é muito caótico, confuso. Aquilo não tem... né, a ideia que está na sua cabeça. E aí, através da montagem, é que esse Kim Arcali começou a inserir para ele algumas imagens que estavam deslocadas. Assim.
Mas vocês concordam que, a partir do momento que ele utiliza essa estrutura narrativa, ele também está abrindo muita possibilidade, né? O que daquilo que nós estamos vendo é realmente verdade, ele viveu, ou que é uma memória,
sem
ou algo
dúvida.
Que...
É sonho, é, sei lá, é pesadelo.
Sonho, é até distorcido, né?
Abre muita possibilidade isso.
E é interessante ele fazer essa... ter esse flashback desse evento com o chofer quando ele tá no confessionário, né?
Sim.
Porque ali acho que aquela cena é muito interessante para mostrar o que tá por trás dessa ideia do conformista, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Vocês devem ter tido amigos que, de certa forma, são semelhantes à psicologia do Clarity aqui, né? No seguinte sentido, de pessoas que querem estar do lado do grupo dominante.
Exatamente.
Né? Então o cara não. Ele não. Parece que ele não suporta essa ideia de ser diferente. Então ele tem que fazer um esforço para ser igual aos dominantes.
O que tem tudo a ver com a repressão que ele viveu no
passado.
Exato,
né? Eu ia falar isso.
Ele é um cara impotente.
Ali tem um diálogo interessante que ele fala, né? Que ele diz que o padre do confessionário pergunta para ele: ah, mas você. Por que você quer casar? Pergunta algo nessa linha. E ele fala, não, eu quero casar porque eu quero ser normal.
É.
Né? Eu quero atingir a normalidade, quer dizer, essa ideia de que ele vai ter
uma
esposa.
Acho que é aquele amigo cego dele, né, que pergunta essa conversa, não é?
É, mas eu acho que no confessionário o padre pelo menos pergunta pra ele o que ele acha da mulher, como é que é a esposa dele, a noiva dele.
Aliás, abrindo um parênteses, já que você falou da noiva, que é a Stefania Sandrelli e tal, é a única crítica que eu faço à maneira como ele construiu, e nisso eu também li que ele reduziu muito assim, em relação à riqueza do livro. Os personagens são muito lineares, né? Eu não sei se foi proposital, mas... por exemplo, a Stefania Sandrelli é a burguesinha...
Burrinha, né?
Burrinha.
Ela parece uma personagem dos anos 30 do cinema clássico, né? Aquelas figuras.
E ela é só isso. Né? E ela é só isso. Já o professor lá que ele vai matar, o Quadri, ele é bom. Ele é só bom. Entendeu? É muito unidimensional. Eu achei que ficaram alguns personagens. Mas tudo bem. Ok, isso não é isso que compromete o filme de maneira nenhuma. Eu acho um filmaço também.
Mas a personagem da Dominique Sanda, ela é a mais interessante.
Ela é a inconformista, né?
Eu queria falar até um pouco sobre ela, porque foi o que mais me marcou nessa revisão do conformista foi essa personagem, né? Quanto ela tem um peso importante na história. E vocês vão se lembrar do que eu vou dizer agora. No início, quando o Clerit ele vai até aquela grande prédio fascista, sim, ali onde estão os fascistas, ele vê uma mulher com um cara em cima da mesa ali e tal.
Ela também, né?
É ela. Quando ele vai no bordel, que ele para o trem naquela passagem indo para a França, é ela que está no bordel também.
Isso.
Ela está interpretando o papel da prostituta.
Ele usa ela para criar essa imagem, né? Essa confusão na cabeça dele.
Eu acho que você pode interpretar de duas formas. Ou uma literal, ou seja, ela talvez fosse uma espiã e estava inserida dentro dos fascistas, o que é possível, não deixa de ser, mas também você pode interpretar de uma outra forma, que ela é o modelo, ela é pro Clerit o modelo de mulher que ele sempre quis, que ele sempre desejou.
É a segunda opção, até porque isso não existe no livro, tá? Isso foi a invenção do Bertolucci, que ficou excelente, justamente essa construção aí em dois momentos de uma mulher, e que eu acho que é muito assim, a atração que ele, que é um cara reprimido, vê numa pessoa como sim, ela, que depois a gente vai ver na personagem da Ana, que aliás, no livro é Lina, a mulher do professor, no livro é Lina, só para fazer o paralelo
mesmo nome
com o Lino.
O Lino, que é o chofer, né?
Que ela é a devassa, ela é a inconformista, ela, ao contrário dele, ela usa cada hora uma roupa diferente, um cabelo diferente.
Ela se impõe, né? Você veja aquela cena que ela tá de calça, que ela encosta na parede ali, fumando, né? Ela é uma mulher muito moderna.
Não sei nem se devassa é a palavra certa, né? Na verdade, ela é bissexual. Ela é liberta, ela é livre. Ela é livre, ela não. Né? Ela fala, acho que na mesma língua ali do marido dela, que é um intelectual, né? Ela, coisa que o Clerid não tem com a Julia, que como o Alexandre falou, ela é uma menininha bobinha de cabeça
oca. É um personagem rasa demais.
Rasa demais, né? E a Ana, não, já é totalmente diferente, né? E curiosamente, o desejo da Ana é a Julia.
Por isso é que ela até aceita algum avanço ali do Martello. Agora, antes mesmo dele flagrar, né? Ele ver aquela cena, aqueles avanços justamente naquela cena substituta do momento primal que ele coloca, né? Quando ele volta pro hotel e vê pela fresta da porta. Antes disso, já tem ali uma indicação naquela, justamente na cena das compras, eles vão. Elas estão entrando numa loja que se chama. Aí aparece bem assim, o nome da loja. Eu não sei falar francês, não vou arriscar, mas é Young Girls, né? Garotas Jovens, seria o título em traduzido. Que vem, Jeune Fille. Né, em francês, que vem de um romance do Marcel Proust, né, que tem referências que por sua vez nasce ou foi inspirado por um poema chamado Lesbos, ou seja, tem toda ali uma indicação daquela relação lésbica. Para Ana, né, porque a outra talvez mal perceba, ela só percebe quando na cama dá um toque ali, ela faz uma carinha assim, mas tipo, como assim? Que isso?
Parece que não está entendendo direito que essas coisas podem existir.
Indiretamente, essa negativa da Julia vai ser responsável pela morte da Ana, né? Porque ela não ia com o marido, né? Ela não ia viajar com o marido. Ela resolve justamente depois que ela falou, aqui não vai dar nada, então já vou. Né? Eu vou ficar, vai lá que eu vou ficar mais uns dias aqui com eles na cidade. Aí quando ela percebe que não vai rolar nada, com a Júlia ela muda de ideia de última hora para ir com o marido, né?
Sim, é uma coisa que me intriga nessa relação aí, né, entre três ou quatro pessoas, podemos dizer assim, a Ana é uma mulher liberta, livre, sexualmente liberta, né? Ela tá junto com um professor comunista, logo a gente entende que ela também é uma mulher comunista. Mas por que ela se deixa envolver com o Clerit sabendo que ele é um fascista?
É isso.
Né? E depois todo mundo sabe que ele é um fascista naquela mesa do restaurante, ele tá todo mundo. Ele foi
a minha interpretação,
ali.
O Rafael, até por um diálogo no início, quando ela não conhece ele, mas logo no início da relação dos dois ali, quando tem aquela cena, se eu não me engano, na escola de dança.
Acho que eu vou concordar com você.
Eu acho que ela meio que vê quais são os planos dele, o que, que ele está fazendo ali. E é tipo uma tentativa de salvar o marido.
Comprar ele. É, comprar ele com sexo e
Entendeu?
Tal.
Entendeu? Afastar ele e dizer, olha, eu tô me entregando aqui, mas não faz nada com meu marido.
Mata ele não.
É.
Ela vai descobrir que não funcionou na hora que ela soca a janela do carro ali, né?
Pra se salvar. Você sabe que é interessante que é por causa dela que ele chega a pensar em mudar de ideia, né? Ele fala pra ela, vamos fugir junto. Vamos fugir, porque assim, o cara ele fica apaixonado ali por ela.
É porque assim, se você pensar no final das contas, de volta nessa ideia do conformista, ele não é um cara que tem muita firmeza politicamente e por isso ele entrou pro Partido Fascista. Não, o Partido Fascista é o da moda, entre aspas.
Tem um diálogo explícito disso no início do filme, não sei se vocês vão lembrar, quando ele vai naquele ministério e tem um senhor, né, que eu acho que não sei se é um ministro, que é um militar lá que atende ele. Aí ele fala, por que você quer entrar para o partido? Tem pessoas que entram por dinheiro, tem pessoas que entram por convicção e tem pessoas que entram por medo. Você não é nenhum desses três casos. E não era, o dele era pra ser um conformista.
Exatamente, ele quer ir pro grupo dominante. Tanto é que o final é bem claro isso, né?
Ele é um burocrata, né? Ele quer um cargo.
E isso, no momento que o fascismo cai, ele já tá virando pro outro lado, já tá acusando, apontando dedo. Esse é fascista, é aquele lá.
Exatamente, já mudou de lado, né?
Deixa eu só trazer uma coisa. Bom, a gente faz o podcast sobre filme, a gente pressupõe que todo mundo já viu o filme, não faz sentido contar o plot, né? Mas, pô, tudo isso que a gente tá falando, o filme se passa em 1938, né? Antes do início da guerra, mas já em pleno fascismo bombando, né? Já tá mais do que dominante. E bom, no cinema, nessa época, 38, foi bem a época, por exemplo, em que estava consolidando ali a Cinecittà, tinha acabado de ser inaugurada e tal, com seu Star System particular, né? E dizem que com toda a graça do regime, né? Tanto é que quem tocava a coisa era um dos filhos do Mussolini, né? E tem alguns atores ali daquela época, que já de sucesso, que estão nesse filme. Não sei se é alguma brincadeira, alguma coisa que o Bertolucci faz, ou um resgate para essas pessoas, porque é aquilo, né? Ninguém, não há por que condenar o ator que ficou trabalhando ali, né? Mas um deles é esse senhor que eu falei, que faz no início do filme essa cena, que é o Fosco Jacquet, que era um grande astro ali da época, e a que faz a mãe também, só uma cena no filme, a mãe do Marcello, drogada e tal, que é a Millie. Né, se você vir nos créditos, ela tinha feito já comédias românticas com De Sica, ator, nos anos 30 e tal, mas nessa época esse pessoal já estava completamente no ostracismo, em 1970. Né, e ele traz para o filme. Então é trazendo uma relação assim com o cinema do regime, né, daquela época também. Né.
Bem interessante, bem interessante. O Alexandre, e o elenco também tem o ator que faz o capanga ali, o Gastone
Moschin,
exatamente, que é uma figura também.
É o Farucci, né?
Exatamente, eu ia falar assim, muita gente vai lembrar do Poderoso Chefão Parte 2, né?
Ele é conhecido internacionalmente como Fanucci, né?
Fanucci.
E meus caros amigos Mano também. Negra,
faleceu aí tem 3 anos, ou 2 anos.
Um ator bem interessante.
Ele é um dos Amit Miei lá, um dos meus caros amigos lá no filme do Monicelli.
O personagem dele é interessante, né? Porque ele é o cara que tá ali por convicção, né? Ele chega
Exatamente.
A ter uns diálogos bem fascistas mesmo, que ele diz que se pudesse ele limpava, né, aquelas pessoas da face da terra e tal.
Ele é apoiador da primeira hora e a gente sabe o que ele está fazendo ali seguindo o Marcello, né? A gente sabe que se o Marcello não fizer o
se
serviço
balançar,
dele,
o cara vai. Né? O que é interessante, né? Que a gente pode até ir para essa cena da morte, que é uma das cenas mais impressionantes do filme, né? Que é a cena da morte do Quadri, né? Do professor.
Vou só falar de uma outra anterior, para a gente não ter que voltar depois. Só uma bem rapidinha, mas tem uma, aquele momento daquela festa que ele tem aquele amigo que é, eu acho que ele é locutor de rádio,
festa
é cego.
Dos cegos.
A festa dos cegos, né? Aquele. Até saiu uma briga lá e tudo, né? Mas é uma, até uma coisa meio simplória, né? De analogia, mas obviamente fazendo essa relação com essa cegueira generalizada dos apoiadores, né? Do regime.
Das pessoas que talvez aceitassem o regime e não se manifestavam. E é curioso que essa sequência aí quase que a gente não vê ela, né? A gente fica sem ela, na verdade, porque quando o filme foi pro, acho que foi para os Estados Unidos,
foi cortado,
os distribuidores pediram para ele cortar 5 minutos, porque o filme acho que tinha 2 horas e 5. Aí eles pediram para cortar, pelo menos corta 5 minutos aí para encaixar, ficar o filme com 2 horas certinho e tal. Aí ele descobriu essa cena, achou que essa cena não era muito importante em relação às outras, não ia comprometer tirar ela e tirou, né? E só depois, quando restauraram, é que ele descobriu que o negativo original de câmera lá, eles encontraram e essa sequência estava lá inteira. Então eles conseguiram restaurar essa sequência também, né? Incorporaram no filme. Mas fala, Rafael.
Não, eu ia comentar que essa sequência dos cegos na festa, claro, óbvio, né? O Bertolucci está mostrando que a nação ali sob o fascismo é uma nação de gente cega, né? Obviamente que é isso. E eu me peguei pensando também naquele detalhe do sapato, né? Dois sapatos diferentes ali, de cores diferentes também. Por que que ele busca aquele detalhe, né? Isso também ficou um pouco na minha cabeça, eu fiquei pensando. Muito interessante essa cena e o fato de estar escuro, depois acender a luz. Ele lida muito com essa coisa do apagar das luzes durante o filme. No final a gente vai ver isso também. Essa variação de sombras e luzes, né, o tempo todo, tanto naquela cena já perto do fim, quando ele está saindo de casa e ele diz para a esposa que ele quer ver como termina um regime, uma ditadura, e mesmo antes, né, numa outra sequência que eu gosto muito e que para mim é outro detalhe que não é por acaso, de jeito nenhum, que é aquela cena em que ele conversa com o capanga dentro da cozinha ali do restaurante, ali na frente da cozinha. E ele tá vacilando ali, né? Ele não quer mais participar daquilo, ele tá pensando em cair fora. Ele chega a devolver a arma pro Magnello. E a lâmpada, não sei se vocês perceberam, mas o lustre tá balançando, né? E de novo tem essa alternância entre luzes e sombras que vão para ele e depois se distanciam, né? Essa alternância da luz como uma alternância interna dele.
Sim, sim. É bobagem, eu acho bacana essa cena, mas eu até ri porque tem um goof aí nessa cena que a lâmpada não só não para de balançar, quanto ela tá quase parando e volta a balançar mais, né? Porque obviamente tinha alguém ali que empurrava ela fora do quadro.
Ganhou um momento.
Exato, continuar balançando. Mas
voltando no,
não,
na
mais, cena, mais uma, então. Mais uma fundamental, que pode não ser importante, nem tão importante, ou é importante, mas é a cena que, se você procurar no Google imagem desse filme, vai aparecer isso, que é as duas dançando, né? É bonita. Né?
Sim, é linda. Linda essa cena.
Tem diversas cenas ali. Tem a cena das folhas, né? O plano das folhas, melhor dizendo. Que a câmera vai também no traveling, meio que levando as folhas, né, até o carro, assim, as folhas vão voando. Depois o Coppola faz até uma homenagem a essa.
É verdade, é.
A essa cena no Poderoso Chefão, né?
Dois, né? Eu acho que no 2, né?
Eu acho que é no 1, um, não é não?
E agora eu acho que é no 2 também, eu acho que é no 2.
Acho que é no
2. Mas no 1 eu me lembro do Michael Corleone voltando aos Estados Unidos encontrando a Diane Keaton, não sei se ali tem essa cena. Posso estar fazendo confusão.
A fotografia do Gordon Willis, em alguns momentos, ela realmente lembra a do Storaro, né? Esse aspecto escuro, às vezes, antigo, esse aspecto amarelado, mofado, realmente tem uma similaridade em alguns momentos ali. Ainda que eu acho que a do Gordon Willis é mais escura ainda.
É.
Pois é, e tem também a... Tô atrasando para você entrar na cena final aí do assassinato, que é a mais importante, mais perto do final, mas Mas aquele diálogo, né, quando ele encontra o professor, da
Ah,
alusão ao mito da caverna, né, aquilo ali,
sim.
e eu acho que aquilo, não sei, eu não consigo decifrar, mas aquilo me parece que tem alguma relação com aquela sequência final depois, no, porque lá no Coliseu, naqueles buracos ali onde ficam os garotos de programa, as prostitutas, aquilo tudo parece uma caverna mesmo, né, uma cena cheia de sombras e tal. Parece que de alguma maneira conversa com com o negócio do mito da caverna que é explicitado mais cedo, né? Como se.
É, e aquela ali tem um plano bacana. Aquela cena toda é legal, né?
Que fica tudo no escuro,
A
né? Ele
luz que
fecha.
vem de fora e faz a, né? Mas tem um momento ali em que ele desaparece na parede, né? Que tem uma sombra dele na parede, logo depois que ele levanta a mão, que ele faz um gesto, né, fascista ali, que levanta o braço e depois o professor, acho que abre a janela e a sombra dele desaparece
Antes da gente ir para o
na parede.
assassinato, posso fazer uma observação?
Não, vai lá.
Daquela foto do gordo e o magro, né? Colada na janela do
Ah, é?
restaurante, né, cara? Eu também. Outro detalhe que eu fiquei pensando o que que ele tá querendo passar com aquilo.
Que ele quer dizer com aquilo, né?
É, são umas
Porque
coisas um pouco enigmáticas
ele
ali.
mostra que ele não é uma coisa que está no fundo, né? Ele está colado na janela,
É,
né? Ele
ele coloca o foco ali.
não tem como não perceber aquilo, né?
É.
Mas nessa sequência aí que eu falei, que acho que é uma das mais lembradas do filme, que é a do assassinato ali, né? Que você logo associa e acho que é intencional isso. Né, a morte do Júlio César, né,
Exatamente.
na
Até tu,
peça do
Brutus.
Shakespeare, né, até tu, Brutus, aquele sujeito morrendo com as facadas, né, cercado por.
Revezamento de facadas, né? Várias pessoas,
É.
de forma que você não possa saber quem matou exatamente, né? São todos.
E eu acho aquela cena muito bem construída, né, como os carros chegam, se posicionam. E o som também é importante porque tem um momento que ele suspende o som, você não escuta
Sim.
quase nada, é só o
A
vento.
neblina da floresta, né? Também tem um peso ali.
Também é tudo muito branco, né?
É branco e
Eles
vermelho
optaram.
depois do o vermelho do sangue que toma tudo ali, né? A cara da Dominique Sanda mais tarde. Mas antes, nesse primeiro momento ali, é toda a construção da tensão, né? Já no deslocamento dele, ele fica com aquelas citações em latim, que tem toda uma significância ali para aquele caso. E, enfim.
Mas você sabe que essa questão shakespeariana que o Fred citou, do Júlio César, ela me remeteu diretamente à Estratégia da Aranha. Porque no filme A Estratégia da Aranha também eles falam muito de Shakespeare. Acho que durante duas cenas eles falam de Shakespeare ali, né? E a tragédia do Atos, né, o pai, ela tem também um lado shakespeariano, né? O cara que se, entre aspas, pede que os outros o matem para se transformar em um mito, né? Mas isso tudo dentro de um ritual teatral, algo extremamente teatral, porque vai ocorrer dentro de um
E
teatro.
utilizando elementos das obras do Shakespeare, né?
Exatamente.
Ele rouba ideias das peças do Shakespeare para encenar, né? É,
Perfeitamente.
certamente o Bertolucci é um adorador de Shakespeare.
Essa busca por descobrir quem foi o pai, ou quem foi o filho, ou quem foi alguém, é meio que uma tônica, né? Porque no Estratégia da Aranha tem essa busca do Atos pelo pai, que é homônimo dele, inclusive, né? E inclusive o mesmo ator faz, assim como lá naquele La Luna, que, porra,
Laluna.
para mim é o filme mais, vamos dizer, pesado dele. É, o pessoal reclamou lá do.
É a questão do incesto, né?
Porque lá tem a questão do incesto, a questão das drogas explicitamente, e outras situações, mas é também uma busca do rapaz, né, por saber quem era o verdadeiro pai, né, que aí só no final ele vai encontrar. E no Tragédia de um Homem Ridículo é o contrário, né, que o pai é que vai daí sim conhecer quem é o filho que está sequestrado, né, que ele acredita que já está morto, inclusive. Enfim, isso é uma tônica aí. Mas voltando aí para a cena do assassinato, tem dois detalhes aí, até aquele livro, né, que que a gente compartilhou aí entre nós. Ele aborda dois, não sei se chegaram a olhar, eu dei uma olhadinha, não consegui ler tudo, mas ele cita duas coisas bem interessantes. Uma visual ali no final já do assassinato, quando o professor Quadri já está caído. A gente só vê assim um plano dele caído, mas no primeiro plano tem um dos assassinos, que a gente só vê a parte de trás ali do sobretudo dele, como se fosse a cauda, que desce e sobe várias vezes, assim como se fosse uma cortina de uma peça teatral mesmo, desce e sobe e já o corpo dele lá atrás, né? Até que no final desce pela última vez, assim. Isso é um detalhezinho que o cara chama atenção, e eu até fui olhar de novo, né? Porque realmente não reparei quando vi. E a outra é um negócio até meio óbvio às vezes, né? Que eu também não tinha tentado assim de uma maneira consciente, mas a gente percebe que tem, que é a questão do chapéu, né? Eu lembro que a gente falou recentemente do ajuste final, Miles Crossing, que tinha também
Dos
todo um
irmãos
lance
Coen.
dos irmãos Coen, que tinha todo o lance do chapéu, e nesse filme também. E herda até um pouco aquele negócio lá do samurai, né? Do Jean-Pierre Melville e tal, do Alain Delon, ajeitando o chapéu no início. Você vê que o primeiro, o próprio personagem do Marcello, o filme todo com o chapéu bem colocado, tanto é que tem um momento em que ele, quando ele recebe a incumbência daí de matar, né, ele faz aquela simulação com a arma e, opa, cadê meu chapéu? Como se, vamos dizer, para ele que quer ser um conformista, o chapéu é, todo mundo fica igualzinho com o chapéu, né? É mais uma máscara, é mais uma coisa para se esconder naquele chapéu ali. Então o chapéu faz falta para ele, né? Ele precisa daquele chapéu, né? E nessa cena, um dos caras que mata, quando acaba ali, eles estão saindo daí para ir atrás dela, ele tira o chapéu, ajeita o cabelo e coloca o chapéu bem cuidadosamente de novo na cabeça, assim, aquela coisa assim, né? De tipo, vamos lá, acabei aqui, vou agora para mais uma morte, mas deixa antes eu botar o meu chapéu certinho. Assim, não, o cara não pega o chapéu e joga pro lado de qualquer maneira e coloca depois. Não, o chapéu ele é parte do poder, né? Ele é parte do.
Espécie de uma assinatura do cara, né?
Ele é parte do poder.
Cena é impressionante. A frieza do personagem
E
também
ali ele se rende ao seu conformismo por completo, né? Porque
é.
se antes ele ainda chegou a pensar em fugir com ela, agora ele deixa ela morrer ali. Aquilo é trágico, né? Ele não
E
consegue
ali é
se
uma
mexer.
coisa assim que não. Pra mim, não. Não sei qual sentido vocês veem naquilo ali, mas ele é enviado para matar o professor
Eu
e no
também achei
final ele é
estranho.
passivo, ele
Eu
não
também
faz
achei
nada e
estranho.
alguns caras saem do meio da floresta e
Na
matam
verdade, ele fica no
o
lugar onde ele sempre
casal, né?
esteve, né, Fred? Ele
É
fica
como
onde
se
ele
ele fosse
ficou.
só o organizador da coisa, né?
É, ele só
Sei lá.
promoveu, né, o assassinato.
E você vê que as falas do capanga ali do Maniello depois é justamente apontando que ele já sabia que ele não ia conseguir, né? Ele falou assim: ah, eu sabia que. Ele diz alguma coisa assim, ele critica o cara, né? Ele fala, meio que ele já sabia que era um cara, um fracote, né? Um covarde, e que não ia ser capaz de puxar o gatilho.
Eu acho que talvez o combinado, né, o que fosse para acontecer é que iam ter lá os outros, mas ele também ia sair do carro e ia participar daquilo ali, né? Mas ele
É,
não saiu, né?
ele fica
Porque ele
passivo, né?
mas ele alguma coisa ele fez, né, que foi não salvá-la, não abrir a porta para ela. Vamos supor, ele tava com a arma ali, ele poderia matar o Manganiello e deixar ela entrar no carro e ir embora, por exemplo. Sei lá, poderia, talvez não desse certo.
É, mas eu não sei se o que ele quis dizer ali é algo que depois a gente vai descobrir, né? Na sequência realmente final do filme, que é aquela história dele ver o motorista, né? Quando ele tá andando com o ceguinho lá, voltando àquilo que o Rafael falou, que ele diz que ele quer sair porque ele quer ver como, né?
Como cai o regime?
Como cai o regime e tal, e ele sai com o cego para observar na rua e tal, e acaba esbarrando com o chofer. É, ali, o Bertolucci diz que a ideia é que ele descobre naquele momento que ele não precisa tanto se conformar porque ele não é diferente, porque, na verdade, ele não matou, ele não cometeu aquele assassinato lá, né, que na cabeça dele é o gatilho que despertou a violência nele, né? E aí a gente pode fazer até uma traçar essa história dele, né? Que seria no final das contas, esse suposto assassinato do chofer é o que empurrou ele na direção do fascismo, né? A virar um assassino a favor dos fascistas, né? E talvez essa cena em que ele fica passivo no carro, nessa sequência anterior, pode ser algo do tipo assim, ele não tem o instinto de um assassino de verdade, né? É, porque ele não é. Na cabeça dele ele é, mas...
É, ele tem uma relação com o chofer, no sentido que o chofer, ele causou um rompimento lá atrás, né? O chofer abriu algo, abriu uma ruptura ali, e esse cara, ele ficou traumatizado com aquela ruptura, com aquilo que talvez ele acredite que foi um desejo que ele sentiu, que ele não sabia o que era, por alguém do seu próprio sexo. E isso, com certeza, ficou junto com ele, né? E o fato dele buscar um poder a todo custo, junto com os fascistas, você pode entender que é uma forma de ele tentar reprimir aquilo que, ele, na verdade, ele é, né? É o poder enquanto uma forma de ocultar aquilo que ele é de verdade. E o fato da mulher, da Ana, confrontá-lo, só ratifica isso, na minha opinião. Na verdade, ele é um cara que... tá escondido ali atrás de... negando o seu próprio desejo, né?
Tá nesse livro aí que você falou, eu li também, né? Que eu acho que até o título do livro diz respeito a essa dualidade do Bertolucci, né? Bertolucci falava que o
cinema da ambiguidade.
Cinema da ambiguidade, esse é o título do livro, né? Bertolucci, diz que o final para ele era a coisa mais difícil, né? Para ele fazer realmente. Não sei se isso leva ele a deixar a coisa meio aberta.
É, cara,
não sei.
Mas eu acho que isso é típico da ideia geral que você tem do cinema europeu, assim, porque não é um cinema focado na história tanto, assim, né?
Tá
é mais
nessa
na
direção,
maneira de contar, né?
É, porque ali no esse crítico, ele fala no livro que no final do filme, nessa sequência final, ele deixa bem claro as três linhas, as três ideias que tem em torno desse personagem do Clarity, né? Que é a escolha política dele, a crueldade e a homossexualidade. É como se essas coisas convergissem naquela sequência ali.
É verdade.
Né? Ele, a escolha política dele está relacionada à falta de reação dele com a queda do fascismo. Né? Para ele não está nem aí, ele só quer se conformar mesmo. Ele está disposto a mudar para o novo regime que vai chegar aí. A crueldade está relacionada àquele ato dele de entregar o cego. Né? Ele começa a apontar para o cego e dizer: ele é fascista, não sei o que. Porra, é o que a gente acha que é um amigo dele. Né?
Uhum. É um negócio estranho para caramba.
E muito estranho. E a questão da homossexualidade no último plano do filme. É. Porque aí volta com o negócio que o Rafael falou, né? Essa questão homossexual dele, que a gente não sabe se é algo que ele tá reprimindo e tá em algum momento à beira ali de surgir, né? E parece que aquele último plano do filme, não sei se vocês lembram, é ele trocando olhares com
o
cara que tava com o garoto de programa que tava ali, né, prestes a se relacionar com a figura do motorista.
É verdade.
Pelo menos isso é o que diz o Bertolucci. Ali.
No livro, o livro termina com ele morrendo.
É, o livro tem um final diferente. Na verdade, ele pega a família, foge com o filho num carro e aí vem um avião e acho que metralha
isso,
o carro.
Na hora que ele tá admirando
na
uma
hora que
flor.
Estão fugindo.
Não, ele tá. É. Ele vai admirar uma flor e aí passa um avião e metralha. Ah,
metralha. O Bertolucci não gostou desse final e fez essa alteração, né?
Deixa eu comentar algumas coisas legais aqui que eu anotei. Quer dizer, é interessante, só. Não sei se. Vocês sabiam, mas a Anouk Aimée recusou um papel nesse filme. Né, e obviamente se arrependeu muito depois. Né? Algumas fontes dizem que a Isabelle Adjani é uma das extras na cena da dança, lá da aula de dança, né?
Nossa, não reparei nisso.
Não reparei também, teria que voltar lá.
Pô, uma menina, né?
Respondendo aí ao que você perguntou no início, o Storaro, ele realmente começa a trabalhar, ele tinha que trabalhar como assistente de câmera no Antes da Revolução, mas como diretor de fotografia, primeiro assinando
Estratégia
da Aranha com outro diretor, né? E a trilha do Georges Delarue, eu sei que ele, eu acho que fez coisas para o Truffaut, né? Mas era um cara ligado à galera da Nouvelle Vague, né? Então o Bertolucci teve esse privilégio aí de poder trabalhar com pessoas que eram meio que ídolos dele, né? Assim, eu acho que a figurinista também era uma que já estava muito...
Ah, tem o Fernando Scarfiotti, que é o diretor de arte também.
Também, né?
Esse filme, os cenários são muito importantes também, né? É. Depois ele fez o Morte em Veneza, lá com o Visconti.
É verdade. É. Bertolucci depois ele ia querer o Jean-Louis e a Dominique Sanda pro Último Tango, né? Não sei se vocês sabem. Mas aí eu acho que ela estava grávida e ele disse que ele não ia conseguir tirar a roupa. Não ia conseguir tirar a roupa. Agora, tem uma coisa, né, que tá na base de tudo isso, né? Esses caras, quando nessa época ali, 68, 70, começa ali o período que lá na Itália eles chamaram lá os anos de chumbo, né? Começaram os atentados. Boa parte da atentados feitos pela extrema-direita para justamente criar os factoides para daí reprimir. Esse cara, quando faz um filme desse, ele está contando a história do fascismo, mas querendo, claro, mostrar isso tá, até hoje está acontecendo. É um novo fascismo. O fascismo desse do filme já morreu, ok, mas... Tem um novo fascismo e é o que, na verdade, tem, né? Desde sempre e todos os dias. A gente tem exemplos aí muito próximos de nós todos os dias, né? E como um cara politizado, né? Ele sempre vai querer contar.
E tem uma outra questão também, Alexandre, que eu acho que vale a pena pensar, que é o seguinte, e isso não é só Bertolucci, não, mas a visão do fascismo do Bertolucci, e acho que até do Moravia, por extensão também, é uma visão da seguinte forma, né? O autoritarismo, ele está sempre, de alguma forma, relacionado com a psicanálise, com as questões mentais, né? Eu acho que a gente pode ver algo semelhante também no filme Os Deuses Malditos do Visconti.
Aparece bastante.
Antes, quando ele faz um traçado, né, entre... A homossexualidade, a impotência, né, aquela família cheia de perturbações com o nazismo. E a gente vai ver outras questões assim também, eu acho que no filme da Liliana Cavani também, agora me fugiu o nome, aquele filme bem interessante que ela fez.
Porteiro da Noite.
O Porteiro da Noite também é um filme que vai tratar disso.
Bom filme
também. E isso é uma coisa, inclusive, até um pouco polêmica, porque eu já li, por exemplo, historiadores dizendo que essa versão era extremamente deturpada. Que os fascistas, nazistas, eles eram pessoas como, entre aspas, como todos nós. A diferença é que eles tinham uma ideologia política ali, autoritária, mas que esses filmes e essas obras, de certa forma, colocam isso em um prisma. Não estou dizendo que eu não concorde, tá? Eu acho que as opções aqui do conformista são geniais, mas eles usam a psicanálise, eles usam Freud aí, para tentar transformar o fascista naquilo que, na verdade, ele não era, né? Enfim.
Eu acho assim, tem que ter sempre muito cuidado, né, quando a gente analisa essas obras, principalmente essa questão de inserir o homossexualismo, porque eu não sei se isso acontece aqui na obra do Moravia, porque eu não li, tá? Essa questão de utilizar o homossexualismo como se fosse uma falha de caráter daquele grupo.
Exato.
De uma perversão, né? Aquele grupo é perverso. Isso é muito o zeitgeist da época que esses filmes foram feitos, né?
Mas eu acho que a intenção não é, como posso dizer, não é atacar o homossexual.
Não,
acho
sim,
que não é.
Exato.
Eu acho que, mais do que a homossexualidade, eu acho que ele está falando de impotência, de um cara que não assume quem ele é, de um cara que não tem coragem de se olhar no espelho mesmo e entender quem ele é. É uma negação do desejo, eu acho. Que ele tá falando.
Nesse caso aqui, né? Do conformista.
Do conformista.
Essas alusões, eu vejo muito mais assim no seguinte sentido, tá? É o seguinte, bom, tem um grupo de pessoas, tem um partido, tem uma ala aí político-social que se diz de alguma maneira superior que quer implantar um regime e quer comandar um país porque eles se julgam mais dignos, mais puros, mais altivos.
O que já é uma carapaça, o que já é uma carapaça.
Exato, olha só como não são, olha só como são todos iguais. O que eu quero dizer é o seguinte:
Sim.
se alguém que uma família de camponeses lá que está vivendo a vida deles fizer uma bacanal, ok, fizeram a bacanal. Agora, vocês que se acham os superiores acima do bem do mal, os cidadãos de bem, né? Os cidadãos de bem, vocês fazem isso também. Quer dizer, vocês são iguais a qualquer pessoa, vocês têm desejos primais iguais a todo
Fazem
mundo,
nos
vocês
seus
não
porões,
são,
né?
né?
Escondidinhos nos seus
Só é só
porões.
que vocês fazem escondidos. Então
É.
é nesse sentido, não é que só vocês são assim, mas vocês são assim também, igual todo mundo é. Ou seja, vocês não são diferentes, vocês não são uma espécie eleita, escolhida, vocês.
E também vamos lembrar de novo, né? O Clerite, ele não é fascista, ele é conformista. O Clerite, ele veste a,
Ele
ele coloca
surfa
o,
na onda.
é, ele coloca o fátio para esconder quem ele é de verdade. Ou seja,
Tanto
ele
é que
é.
ele. Tanto é que assim que cai, ele já sai na rua de cara aberta, né?
Exatamente.
Já sai acusando os fascistas
Ele dá a mão para
sem
quem tá lá em cima,
julgar.
importa quem seja, né? E essa é a maneira de ele ocultar quem ele realmente é, que ele não, ele tem que negar isso, né?
Pô, só lembrando assim, né? Enquanto talvez em outras culturas seja mais difícil abordar as próprias feridas, né? A Itália tem esse subgênero, esse gênero, né, do cinema político que é muito forte, né?
É muito
Foi
forte.
muito presente nos anos 60, 70 principalmente, né? Com Francesco Rosi, Hélio Petri, Damiano,
Eu
Damiani.
acho que o europeu, de uma forma geral, consegue muito mais fazer essa autoanálise.
Mas eu acho que, não sei, vou dar minha opinião aqui. É interessante isso. Eu acho que no caso da Itália, eu acho que teve rapidamente essa autoanálise, mas acho que no caso da França, na questão da ocupação, sempre teve uma dificuldade
É, né? Uma coisa mais reprimida
de
mesmo.
assumir a. Eu não digo de mostrar a ocupação enquanto a presença nazista, mas mostrar a ocupação enquanto pelo ponto de vista daqueles que apoiaram os
É,
nazistas, né,
dos
dos
traidores,
franceses,
né?
dos traidores, né? Isso sempre foi uma dificuldade, eu acho, no cinema. Demorou um pouco para surgir um filme que falasse diretamente, né? Eu acho que o Melville fez isso muito bem no Exército das Sombras. Eu acho que o Malle fez isso muito bem no La Combe Lucien, mas no geral eu acho que a França demorou um pouquinho mais para tratar desse assunto tão espinhoso para eles, né?
É, não é uma regra sem exceção, né?
Falando nesse negócio de dos traidores e tal, o filme que o Fred ainda não viu, um dia ele vai tirar 5 horas e 15 minutos para ver,
A Tristeza e a Piedade.
que é o Novecento, filme do
Ah, o Novecento.
Bertolucci. Cara, ali tá tudo isso, né? E um
É.
grande orgulhozinho que o Bertolucci tinha é que ele conseguiu conquistar três estúdios americanos para partilharem aí o financiamento do filme. Cada um deu 2 milhões de dólares no primeiro momento, depois passou, né? O orçamento era 6, para fazer um filme sobre, na verdade, a semente do Partido Comunista Italiano, né? Que o filme, no final, é isso, né? É um grande panfleto contra o regime, né? Tanto é que tem um personagem ali do Donald Sutherland, que é um fascistão que, né? Que você vê toda a degradação dele e tudo, né?
Aquela cena do gato é terrível,
Olha o
né, meu?
spoiler, hein?
E o Moravia, só lembrando, né? O Moravia é um cara que foi muito adaptado para o cinema, né? O Duas Mulheres do De Sica,
Sim.
baseado em
O
livro dele,
Desprezo
O
do
Desprezo do
Godard.
Godard, né? Teve um filmes aí do Mauro Bolognini, Agostino. O primeiro romance dele é Os Indiferentes, virou filme também com o diretor Francesco Mazzelli, um bom filme,
Esse não
um
vi.
filme que, porra, merecia ser mais visto aí,
É,
né?
tem muito detalhe, né? O Conformista é um filme com muito detalhe. A gente ficaria aqui por muito mais tempo, acho, falando. Mas tem algumas coisas aí, acho que a gente talvez não tenha falado de tudo, mas acho que tem muita coisa para falar desse filme ainda.
Filme importante, né, para o cinema mundial. Acho que essa questão de usar o flashback de forma talvez mais ousada, assim, né, sem muita demarcação de quando e como você está voltando de um passado, né, como a gente já falou aí, se a gente não tem certeza se é se é o que aconteceu ou se é uma imagem, memória dele que está alterada, modificada de alguma forma, né? Isso acho que é algo que ficou ali e serviu de influência para outros cineastas. O filme que acho que ajudou bastante a catapultar a carreira do Bertolucci e do próprio Storaro, né? O Storaro diz que ele mudou de patamar como diretor de fotografia, depois ele vai fazer o Apocalipse Now, vai fazer o Reds. Então é um filme que demorou a entrar na nossa galeria aí, né?
É, e, tem um, e ele fez também, acho que ele dirigiu o Storaro, eu acho que dividiu com o Bertolucci, acho que eles fizeram umas 8 filmes juntos, né? E, inclusive, um dos filmes que o Storaro ganhou o Oscar foi com o Bertolucci, né? O Último Imperador, que é um belo filme também, viu?
O Oscar do Bertolucci também, né?
É, exatamente. O Oscar
deu o Oscar pra ele também. 2, né? Porque do roteiro também. Aliás, ele escreveu o roteiro de todos os filmes dele, Bertolucci, exceto dos Sonhadores, né? Só os Sonhadores.
Esse aqui ele escreveu o roteiro, foi indicado ao Oscar, mas não ganhou, né? E o filme concorreu ao Urso de Ouro em Berlim também.
Aí ele, só uma coisa interessante aí, uma triviazinha, ele. Nessa época ele tinha meio que se estranhado com Godard, né? Porque Godard entrou naquela do maoísmo, uma coisa mais radical e tal, e tanto politicamente como artisticamente, né?
Ou seja, ele matou outro pai aí de novo, né?
A morte do pai.
O Godard criticou ele por estar meio que se vendendo por um grande estúdio, fazendo um filme comercialzão e tal. Qual foi a resposta do Bertolucci? Ele bota o telefone. Não, ele bota o telefone do Godard como sendo o telefone do que dão. O endereço do Godard como sendo o endereço que dão pro professor Quadri lá.
Miguel.
Endereço em Paris. Endereço em Paris do professor.
Mensagem
no filme é o endereço do Godard.
Bizarro, né? Pra matar o professor. Matou de vez mesmo o pai. Então vamos encerrar, se vocês têm mais alguma coisa?
Não, tá ótimo, acho que deu para
finalizar.
Deu para analisar bem essa obra aí.
Um dia o Bertolucci aparece por aqui, depois que você assistiu 900, La Luna, por aí vai.
Falta coisa ainda, mas falta Antes da Revolução também, que acho que é o próximo que eu vou ver dele. Beleza? Então, muito obrigado aí pela tua participação de novo, Rafael.
Valeu, Rafael.
Ô, meu amigo, eu agradeço vocês de novo. Sempre um prazer participar aqui do podcast Filmes Clássicos. E pode ter certeza que sempre quando me convidarem, estarei por aqui.
Beleza. Outros convites surgirão.
Opa.
Certo? Valeu, Alexandre.
Valeu, então. Rafael, obrigado mais uma vez. Fred, até a próxima.
Abraço!